Eu quero cumprimentar o companheiro Jacques Wagner, governador da Bahia, e a nossa companheira Fátima Mendonça, companheira do nosso governador. Quero cumprimentar Dom Geraldo Magela Agnello, cardeal arcebispo de São Salvador, da Bahia e primaz do Brasil, os ministros que vieram comigo, o nosso querido Nelson Jobim, da Defesa, Gedel, da Integração Nacional, Franklin Martins, de Comunicação Social, o nosso eterno ministro Valdir Pires, nosso companheiro que está aqui. Quero cumprimentar o companheiro Edmundo Pereira, vice-governador da Bahia, o deputado Marcelo Nilo, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, senador Itéja Borges, João Durval. Quero cumprimentar os deputados federais e deputadas Alice Portugal, Antônia Magalhães, Colbert Martins, Daniel Almeida, Geraldo Simões, João Carlos Bacelar, Luiz Alberto, Lítice da Mata, Mário Negro Monte e Sérgio Carneiro. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro João Henrique, prefeito de Salvador. Quero cumprimentar os companheiros e companheiras deputados estaduais. Quero cumprimentar a nossa querida Moema Gramacho, prefeita de Lauro de Freitas. O nosso companheiro Sérgio Galdese, presidente da Infraero, que é um dos responsáveis dessa obra aqui no aeroporto de Salvador. Quero cumprimentar os trabalhadores que trabalharam nessa obra. Quero cumprimentar os companheiros da imprensa e quero devolver o meu discurso aqui para o companheiro. Veja, primeiro pedir desculpas ao companheiro Jacques Wagner, porque eu, na verdade, deveria ter chegado mais cedo aqui para poder sobrevoar de helicóptero esse viaduto e ver o conjunto da obra. Não foi possível, Wagner, porque nós hoje estávamos participando da abertura da 11ª Conferência de Direitos Humanos no Brasil e entregando prêmios aos melhores trabalhos na defesa dos direitos humanos. Mas certamente, quando eu fui embora da Bahia na quarta-feira, eu virei então aqui de helicóptero para dar uma volta e ver esse viaduto. Bom, eu venho à Bahia desde 1975. Aliás, eu sempre digo que foi aqui na Bahia, dia 15 de julho de 1978, muitos de vocês não tinham nem nascido ainda, quando num debate aqui, Jobim, num debate aqui, a convite do Sindicato dos Químicos, do pessoal do Petroquímico, estava presente nada mais, nada menos que muitos petroleiros do Brasil inteiro, estava presente o então candidato a senador por São Paulo, Fernando Henrique Cardoso, estava presente o Almino Afonso, quando aqui no Congresso dos Petroleiros, pela primeira vez, eu falei da necessidade de criar um partido de trabalhadores no Brasil. Bem, e eu sei que nesses anos todos que se passaram, desde a minha vinda aqui em 78, Salvador cresceu, o aeroporto cresceu, a quantidade de aviões aumentou bastante, os passageiros aumentaram muito mais, Salvador virou um centro de atração turística para gente de outros estados brasileiros e para gente do mundo inteiro. E era necessário que a gente resolvesse o problema do acanhamento do aeroporto de Salvador, sobretudo para as pessoas que vêm trazer passageiro ou buscar passageiro. Sabe, nós tínhamos uma situação muito delicada, um trânsito muito forte, e essa obra é esperada há 10 anos. Ela agora é inaugurada e ela é apenas uma demonstração das coisas que vão acontecer no Brasil nos próximos anos. Vocês se lembram que nós começamos o PAC foi lançado no dia 22 de janeiro de 2007. Quando nós lançamos o pacto, ou seja, até conversar com todos os governadores, com os prefeitos das capitais, com os prefeitos da região metropolitana, levou praticamente 8 meses. Depois que você decide quais as obras que você precisa que o governador e que os prefeitos façam projeto básico, depois do projeto básico tem projeto executivo, depois tem o processo de licitação, ou seja, tudo isso leva muito tempo. Às vezes as pessoas passam e veem uma obra em construção atrapalhando o trânsito e as pessoas não têm dimensão do emaranhado de dificuldades que a gente enfrenta para fazer uma obra no Brasil. Às vezes o governador tem pressa, cheio de vontade, faz a licitação, uma empresa ganha, a que perde entra na justiça e bloqueia a obra. Às vezes o governador está cheio de boa vontade, quer fazer a obra, ou um prefeito daqui a pouco vem o meio ambiente e diz que não está correto o projeto, que tem que fazer outra vez, e aí demora mais alguns meses, quem sabe até alguns anos. Então é tudo muito difícil. Agora, quando a gente chega numa capital importante como Salvador, e a gente percebe que está inaugurada uma obra que era da vontade do povo de Salvador e do povo da Bahia, a gente pode afirmar para vocês que o ano que vem vai ter muitas obras do PAC em Salvador, vai ter muitas obras do PAC em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Pernambuco, no Ceará, em Roraima, no Amapá, em Rondônia, porque são 504 bilhões de reais que nós queremos investir até 2010. E eu tenho dito para vocês, de que quando tem uma crise econômica, a primeira coisa que acontece com uma crise econômica é os trabalhadores serem mandados embora. Porque é um círculo pernicioso, é um círculo perverso. Na verdade, se você olhar a economia, ela precisa de ter o povo com poder de consumo, o país com possibilidade de exportação, a fábrica produz, o comércio adquire da fábrica, vende, e aí a economia vai girando. Se nós permitirmos que esse ciclo pare, a primeira coisa que vai acontecer é acontecer desemprego, prejudicando a parte mais sensível da população, que é a classe trabalhadora e as pessoas mais pobres do país. É por isso que nós temos afirmado que nenhuma obra do PAC vai parar. Nenhuma obra do PAC. Pelo contrário, se for necessário, nós vamos fazer mais obras, porque nós precisamos. Uma obra dessa tem aço, uma obra dessa tem cimento, tem outro tipo de material que é o que move a indústria. E nós não queremos deixar isso parar. Vocês viram que nós anunciamos na última quinta-feira a redução do IPI sobre o carro. Vocês viram que foi o sucesso dos feirões dos carros domingo no Brasil inteiro. Por quê? Porque reduziu o preço do carro. E nós queremos que as coisas reduzam ainda mais para que o povo trabalhador possa comprar aquilo que ele produz. Então nós queremos que o povo vá definitivamente às compras para que ele possa contribuir para a gente tocar a economia brasileira. Se a gente ficar vendo jornal ou televisão, possivelmente a gente coloca o dinheirinho que a gente tem, quem tem, embaixo do colchão, porque todo mundo fala que a crise veio para acabar com o mundo. Eu poderia dizer para vocês o seguinte: é uma crise séria, ela não nasceu em nenhum país pobre, ela nasceu nos Estados Unidos da América do Norte, ela nasceu na Europa, ela nasceu no Japão, ela, portanto, não tem hoje, ninguém joga a culpa em cima de nenhum país pobre. O que é que nós queremos? Primeiro, eu posso olhar na cara de cada ministro meu, na cara do governador, na cara de vocês e dizer: hoje não tem nenhum país mais preparado para enfrentar essa crise do que o Brasil. Não tem nenhum. E não tem, porque nós preparamos o Brasil para isso. Nos anos difíceis, quando alguns achavam que nós deveríamos fazer a gastança, nós fizemos, na verdade, o que foi? nós fizemos um pouco de poupança. E hoje, este país tem 207 bilhões de dólares de reserva. Este mês, as exportações brasileiras chegaram a 200 bilhões de dólares. E este país tem muitas obras e muitos investimentos. E é nesse momento, Jacques, que o governo federal, João Henrique e Moema, que os governos municipais, é nesse momento que a gente precisa utilizar cada centavo que a gente tem para a gente fazer uma obra neste país. Cada centavo. Se a gente tiver que economizar, a gente vai economizar em custeio. A gente vai diminuir o peso da máquina. Agora, investir em obra, escola, creche, ruas, avenida, esgoto, casa, é nossa obrigação para enfrentar a crise e melhorar a situação do povo brasileiro. Eu, Wagner, eu nunca tive tanta confiança neste país como eu tenho agora. De vez em quando as pessoas se incomodam, mas o Lula agora virou propagandista de mandar as pessoas comprar. Eu virei. Eu virei porque colocaram muito medo na cabeça do povo. Tem gente que está trabalhando e está com medo de comprar uma coisinha que ele quer para não fazer prestação. E ele não sabe que ele pode ser mandado embora exatamente se ele ficar com medo de comprar. Porque aí a empresa não vai produzir e não vai ter emprego. As pessoas que estão devendo, por favor, paga as suas contas. Não faça mais nova dívida, não. Porque a gente não quer que quebre como os Estados Unidos. Ou seja, o que nós queremos, na verdade, é que da forma mais serena possível, mais ajuizada possível, se a gente tiver um dinheirinho, estiver trabalhando, e a mulher quiser a geladeirinha nova, se a mulher quiser a televisão mais moderna, sabe, não pare de comprar. Não pare de comprar. Pechinche. Procure em vários lugares. Hoje o cara me dizia lá no Palácio do Planalto, ele foi comprar uma televisão a semana passada, pagou R$ 1.600. Domingo ele viu ela por R$ 1.300. Ou seja, perdeu R$ 400. Ou seja, deixou de ganhar se tivesse pechinchado um pouco mais. Então, só tem um jeito da gente vencer essa crise. É o governo municipal, estadual e federal jogarem todo o dinheiro que tem para construir obra, não fazer com que essas obras sejam feitas aquelas obras faraônicas, mas fazer as obras que o povo precisa, levar água na casa das pessoas, levar tratamento de esgoto, coleta de esgoto na casa das pessoas, fazer um trabalho muito sério para a gente combater a dengue, aonde a dengue pode ser forte nesse verão. Ou seja, o nosso trabalho, na verdade, não é o de governar, é o de cuidar, Vaca. Você tem que cuidar da Bahia. Os prefeitos têm que cuidar da cidade e nós temos que cuidar desse país. Cuidar com o carinho que uma mãe cuida do seu filho. Cuidar com o carinho de alguém que ama este país. Essa obra aqui, ô Wagner, é a primeira do PAC. É a primeira do PAC aqui. Mas o povo vai se cansar de ouvir falar em obra do PAC e vai se cansar. Porque não sabe a quantidade de dinheiro que Gedel tem para investir nas obras do PAC aqui. Não. É porque o Ministério da Integração, o Ministério da Integração tem um trabalho enorme em todo o território nacional. Nós temos o Ministério das Cidades, que tem, esse ano, praticamente 600 mil casas a serem construídas e mais 500 mil ano que vem. Ou seja, eu posso dizer para vocês o seguinte: a gente não está nadando em dinheiro, mas o Brasil nunca teve o momento que tem com capacidade de investimento do Estado, da cidade e do Estado. Portanto, Wagner, eu quero te dizer que esse viaduto, ele ficou pronto em 9 meses. É o tempo em que uma criança leva para ser gestada e nascer. Deus queira que você tenha muitas outras obras que a gente possa inaugurar com 9 meses. Ou seja, significa que o ano que vem, nós precisamos inaugurar esse metrô de Salvador, gente. Quer dizer, eu não sei o que está acontecendo no metrô, João, mas nós precisamos inaugurar esse metrô. Está faltando dinheiro, João? Olha, deixa eu falar para vocês. Eu perguntei pro prefeito. Tá faltando dinheiro, João? Não tá faltando dinheiro. Não. O que que tá acontecendo? Mas o prefeito não tem culpa. O que que tá acontecendo? O metrô está sendo construído, tem empresa contratada, mas o que acontece? O Tribunal de Contas diz que encontrou irregularidades. Agora veja que absurdo. Enquanto encontra uma irregularidade, vamos trabalhar com seriedade para a gente consertar essa irregularidade ou fazer qualquer coisa para a obra continuar. O que a gente não pode, gente, é ficar com dinheiro em caixa. Sabe? O povo com necessidade de ver o transporte coletivo melhorar. E já está parado há quanto tempo, João? Sabe, então é assim. Mas isso acontece. Ou seja, às vezes uma obra é paralisada muito tempo. É um tal de gente para lá, gente para cá, e a obra demora para sair. Mas eu queria, viu, João? Eu queria que a gente tentasse. Veja, nós temos um metrô de Salvador, o metrô de Fortaleza, o metrô de Recife, que eu acho que nós precisamos colocar nas nossas prioridades, ver na mão de quem está, para a gente conversar e tocar essa obra o mais rápido possível. É o Tribunal de Contas daqui ou o Tribunal de Contas Federal? E ainda é o Tribunal de Contas da União. Então, querido, me tenha como parceiro para a gente tentar na próxima semana, sabe? Wagner tem muitos amigos no Tribunal de Contas da União, Gedel tem muitos amigos, ou seja, os senadores têm amigos, que são os senadores que elegem o pessoal. É para saber, se tiver irregularidade, ou seja, tem que sanar, sabe? Tem que resolver o problema da irregularidade. Agora, o que não pode é demorar 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 ano. Então, eu penso que é preciso fazer, João, sabe, quase que uma... Você tem que determinar como a tua prioridade 1 resolver esse problema do metrô para que a gente possa oferecer transporte de qualidade a esse povo. No mais, Wagner, mais uma vez, obrigado, querido, por essa noite. E eu espero, Wagner, nesses próximos 2 anos, vir muitas vezes à Bahia para inaugurar muitas obras com o companheiro Wagner. Ô Wagner, você não sabe, mas eu vou te dizer uma coisa. Dom Geraldo, o ano que vem, 2009, nós vamos inaugurar, só em 2009, 100 escolas técnicas novas no Brasil. 100. Ou seja, e eu espero que o senhor e o governador estejam juntos naquelas que nós vamos inaugurar. Nós éramos para inaugurar a universidade, aonde que era, Wagner? Lá na São Francisco... Não, essa daqui, Wagner. Não, dessa cidade histórica que nós viemos aqui. Hein? Cachoeira. Era para ter vindo aí, acho que teve um probleminha na restauração. Mas, gente, é assim, ó, cabeça erguida, ninguém precisa ficar com medo dessa tal de crise. O que nós temos é que enfrentá-la. Houve um tempo que o Brasil estava muito enfraquecido, então as pessoas espirravam na França, a gente já pegava uma bronquite aqui. Agora não, agora nós estamos preparados para enfrentar essa e outras. E a resposta contra a crise, o Wagner diz, é trabalho, investimento. E isso nós vamos fazer, porque é o nosso compromisso com o povo. Um abraço, parabéns, Salvador, parabéns, Lauro de Freitas, parabéns, governador Jacques Wagner.